Senhores deputados, muito bom dia, bem-vindos, bem-vindos. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Temos hoje aqui connosco já um amigo e uma visita habitual que nos enche de alegria, uma vez que é matéria que todos nós damos muita importância à atividade da ERSE. E, portanto, temos aqui o Sr. Professor Vítor Santos, que vem a requerimento do Partido Socialista. Nós iremos fazer os nossos trabalhos, como já sabem, mas só para que fique vivo na vossa memória, uma primeira intervenção, se assim entender, se a pessoa já me disse que sim, entre 5 a 7 minutos da apresentação do PowerPoint, se precisar de um pouco mais de tempo, uma vez que o PowerPoint julgo que ainda não está na posse dos seus deputados e, portanto, depois solicitaremos que nos deixe. Mas daremos mais algum tempo para que possam eventualmente recolher alguns dados do PowerPoint. Seguir-se-á o partido do autor do requerimento, 7 minutos com resposta individual de 7 minutos, e assim será também nas restantes bancadas. Uma segunda ronda de 3 minutos, e julgo que, em razão da matéria, pode haver ou não mais 2 minutos numa terceira ronda. Eu solicito aos seus deputados que concentrem as perguntas nas duas rondas. Vamos começar então, dando a palavra ao Sr. Professor. Tem a palavra. Pedia só que me reduzissem as luzes, uma vez que daqui agora vemos um bocadinho melhor. Muito obrigado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava por agradecer esta possibilidade que me dão para, enfim, partilhar convosco a perspectiva da ERSE sobre o tema que está em apreço nesta sessão. Portanto, como disse o Sr. Presidente, vou deixar para consulta dos seus deputados uma apresentação que vai muito para além daquela que vou fazer aqui e que, em particular, eu chamava a atenção para 10 slides, os 10 slides finais, que são uma espécie de cada um deles, são 10 slides, e cada um deles tem uma síntese sobre os diferentes componentes do CIEG, uma síntese que me parece que pode ser, digamos, uma matéria, pode ter alguma utilidade para a ponderação sobre estes temas por parte dos senhores deputados. A abordagem será muito rápida e aquilo que o foco será sobre a dívida tarifária. Como podem verificar neste gráfico, apesar de ter havido uma redução ligeira da dívida tarifária, a dívida tarifária posiciona-se a um nível elevado, cerca de 4,8 mil milhões de euros. Naturalmente que, sendo esta a dimensão da dívida tarifária, um dos fatores determinantes das variações tarifárias nos anos mais recentes tem sido o serviço da dívida, sendo que o serviço da dívida, como bem sabem, é igual ao somatório das amortizações mais os encargos financeiros. E o serviço da dívida ascendeu este ano a 1,8 mil milhões e é provável que assuma valores mais elevados nos próximos 1-2 anos, aproximando-se dos 2 mil milhões. Antes de falar um pouco de decisões da ERSE relativamente, que procuram, de alguma maneira, reduzir a dimensão da dívida e também das variações tarifárias, penso que, em termos de enquadramento, é importante ter uma ideia da estrutura tarifária. 47% tem a ver, correspondem a custos relacionados com a energia e comercialização. Trata-se de uma componente que é basicamente, que depende de decisões dos comercializadores e decisões exógenas, que tem a ver com o funcionamento dos mercados, nomeadamente dos mercados de energias primárias. Depois temos uma segunda componente que vale um terço, 33% dos custos que correspondem ao CIEG, ou seja, a decisões de política energética que foram tomadas pelos sucessivos governos. E, finalmente, temos uma componente que é a menor de todas, estamos a falar de 24%, que corresponde a decisões relativas aos custos da rede, ou seja, decisões que são tomadas pelo regulador. É curioso Como podem ver no rodapé, no, na parte de baixo do, do slide, há um texto que me parece que é importante que seja também sublinhado, que diz o seguinte: quando em 1999 a ERC definiu pela primeira vez as tarifas, o peso das tarifas de uso de rede era de 48%. Aquilo que hoje em dia é de 24% era de 48%. E, portanto, desde então tem havido uma redução, que resulta, por um lado, de reduções efetivas nos usos de rede, mas também é uma consequência do aumento dos custos associados às decisões de política energética. Bom, decisões da ERC que tenham contribuído nos últimos tempos, e algumas delas projetadas para o futuro, que tenham contribuído para que os impactos tarifários, nomeadamente da dívida, tenham sido menores do que aqueles que foram. Uma delas tem a ver com, no início do período relatório que está em curso, houve uma, devido à conjugação de vários fatores, a redução do nível de investimento, a redução em 30% da taxa de remuneração dos ativos e também a fixação de metas de eficiência mais apertadas relativamente aos custos operacionais, houve uma redução de 12% entre 2014 e 2015 e que depois foi projetada nos dois anos seguintes, nos dois anos que se vão seguir, de cerca de 200 milhões. Ou seja, somando os três períodos, temos aqui uma redução que nós estimamos variar entre 500 e 600 milhões no período relatório que está em curso. Gostava também de partilhar com os senhores deputados outras decisões que foram tomadas pela ERC, algumas delas recentemente, e que contribuíram também para a redução de custos. Uma delas tem a ver com o funcionamento do mercado de serviços de sistema. Nós tomámos uma decisão em março, relativamente a esta matéria, uma decisão de supervisão, que vai acrescer a uma decisão de 50 milhões, que aconteceu devido a uma situação que foi identificada pela ERC e depois sobre a qual atuou o Governo, fixando, digamos assim, critérios, que era um cap sobre o preço, os preços que são fixados no mercado de serviço de sistema, fixados, isto é, que decorriam do funcionamento do mercado, no funcionamento do mercado de serviço de sistema, foi fixado um cap sobre esses preços, por um lado, e por outro lado foi fixado também, uma regra de natureza administrativa que obrigava a que todas as centrais, incluindo aquelas que estão no mercado, tivessem que oferecer serviços de sistema, o que não acontecia até então. Em resultado desta decisão, que foi uma decisão do Governo, mas que foi suscitada por uma investigação que foi feita pela ERC, o benefício estimado foi da ordem dos 150 milhões e depois, recentemente, reforçámos a nossa, digamos, os pedidos de informação relativamente ao funcionamento deste mercado, nomeadamente, neste caso concreto, à EDP de produção, que estimamos que até 2020 vá conduzir a uma redução de custos da ordem dos 120 milhões. Depois, duas decisões que anunciámos muito recentemente, têm a ver com os leilões da pré. Esta decisão que depois, se quiserem, se acharem bem, e para não estar a gastar muito tempo nesta fase inicial, é uma decisão que se projeta também sobre 2020 e até essa data pode ascender a uma redução da ordem dos 200 milhões de euros. Depois, uma outra decisão que foi anunciada recentemente tem a ver com a renegociação das quantidades de gás natural da central da Turbagás, que nós estimamos que possa ter atingir até a uma redução de custos da ordem dos 240 milhões. Claro que, em todos estes casos, neste último caso, é uma redução que decorre num período que vai até 2015, mas que se iniciou em 2012, e no caso dos leilões da pré, foi uma decisão que teve o seu início em 2012 e que se vai projetar até 2020. Depois, um outro tema que me parece importante suscitar aqui tem a ver com as decisões da ERC em matéria de investimento e os reflexos que essas decisões têm, inevitavelmente, em termos de custos tarifários. Quando estamos a falar dos impactos dos investimentos, estamos sempre a falar de duas dimensões que funcionam multiplicativamente. Por um lado, temos uma taxa que é fixada sobre o ativo líquido e, por outro lado, temos o ativo líquido. E, portanto, para reduzirmos esta componente dos custos tarifários, temos que atuar normalmente nas duas componentes, na taxa de remuneração e na dimensão do ativo. Bom, relativamente ao nível dos ativos, a ERSE tem desde há muitos anos e recentemente com expressão, com maior visibilidade pública, porque passou a haver consultas públicas relativamente aos planos de investimento, quer da distribuição, quer do transporte, a ERSE tem tido uma posição de grande exigência relativamente ao nível de investimentos, dado que os investimentos efetuados acabam por ser pagos pelos consumidores. E, portanto, temos feito pareceres bastante exigentes, bastante fundamentados, naturalmente exigentes e fundamentados, não é bastante fundamentados, é exigentes e fundamentados, como é razoável, é normal que façam um regulador, sobre esta matéria. Em consequência do sinal que é dado pelo, embora a decisão seja uma decisão que é tomada pelo Governo, em função da visibilidade que estas pareceres tiveram e do sinal que é dado de grande exigência por parte do regulador, houve, de facto, reações das empresas, nomeadamente, podíamos referir aqui, na formulação do plano de investimentos para o continente, a EDP Distribuição propôs uma redução de 25%, e, no caso da rede de transporte, a redução foi de 44%. Nos pedidos, os pedidos são planos, no caso são de planos de investimento que são apresentados pelo operador da rede de distribuição, neste caso do setor elétrico. Uma redução, como dizia, de 44%. Por outro lado, ainda com repercussão no nível de investimento, sobretudo no caso do transporte, que é o segmento em que os investimentos têm maior peso, porque é o segmento da atividade do setor elétrico mais capital intensivo, enfim, na redes, claro, os investimentos são, digamos, para efeitos de repercussão da tarifa, são repercutidos a custos de referência. Naturalmente que há um concurso público, isso é exigente, digamos, no fundo, relativamente aos investimentos, e por se tratar de um setor que presta serviços essenciais, têm que se cumprir regras, digamos, da contratação pública, mas para além disso, o regulador, e independentemente dos preços, dos custos que forem fixados, que resultarem dos concursos públicos, o regulador estabeleceu um sistema de benchmarking internacional, e são esses custos e não aqueles que resultam do enfim, se os custos que resultarem dos concursos públicos se forem superiores, naturalmente que aquilo que vale, é sempre o custo de referência que resultam desse processo de benchmarking. E, portanto, isso contribuiu naturalmente para, ao longo do tempo, ver uma redução expressiva do nível de investimentos. Depois, há uma outra dimensão do problema, que é a taxa de remuneração dos investimentos, que é definida pela ERSE. E aqui gostava de dizer de forma inequívoca que a ERSE é o regulador europeu, um dos reguladores europeus, que fixa taxas de remuneração mais baixas. E gostava de dizer claramente que esta afirmação é também verdadeira relativamente à Espanha. Portanto, a ERSE, neste momento, fixa uma taxa de remuneração, para já não falar dos critérios em Espanha que são assumidos para o investimento, que são pouco transparentes, mas se pensarmos apenas na taxa de remuneração, a taxa de remuneração em Portugal é inferior àquela que está fixada em Espanha neste momento, até 2019, fixada através de um decreto real. Foi fixada em julho de 2013, no caso espanhol. Depois, uma outra dimensão relevante desta exigência da parte do regulador em relação aos custos tem a ver com as metas de eficiência. Relativamente aos custos operacionais, e com base em um exercício de benchmarking internacional que nós no fundo participamos com todos os outros reguladores em um exercício internacional, nomeadamente relativamente à rede de transporte, que permite comparar o nível de eficiência dos custos operacionais das diferentes empresas nos diferentes países. Nós participamos todos os anos nesse exercício de benchmarking, e isso depois permite comparar os custos unitários dos nossos operadores, seja de distribuição, seja de transporte, com o dos restantes países europeus, e em função do diferencial da distância a que estamos do nível de eficiência máximo, do benchmark, daquilo que podíamos considerar o benchmark, é feito para cada período relatório de 3 anos, procura-se convergir, o objetivo é definir uma meta de eficiência, ou seja, metas de redução de custos anuais, cujo objetivo central é aproximar os custos dos operadores nacionais com o benchmark europeu. Bom, eu poderia ficar por aqui, talvez seja assim. O próximo passo seria, mas pode sempre fazer posteriormente, não é? A sessão não vai acabar aqui, naturalmente, como já foi dito pelo Sr. Presidente, e, portanto, talvez possa ficar por aqui, porque o passo seguinte seria apresentar um estudo que foi enviado pelo Sr. Secretário de Estado da Energia para o Parlamento, e, portanto, que é de conhecimento dos seus deputados, que tem a ver com a proposta do regulador relativamente à garantia de potência. Certamente que será um tema que vamos discutir posteriormente, e nesse momento teremos a oportunidade, se acharem bem, em falar sobre essa matéria. No fundo, a nossa perspectiva, só para acabar, é a seguinte: a dimensão da dívida e os reflexos que a dívida tem no serviço da dívida, tornando esse... É importante explicitar aqui o seguinte: quando estamos a dizer que o serviço da dívida é de 1,8 mil milhões, o que estamos a dizer é que, nesta situação, no momento atual, para além de termos que recuperar e fazer refletir nas tarifas os custos do ano, temos que fazer adicionalmente refletir nas tarifas o serviço da dívida. Portanto, isto cria, de facto, um stress muito grande a quem tem que apresentar as tarifas ao regulador, mas também um incentivo no sentido de procurar, por todas as formas que forem adequadas, promover a redução de custos, promover a eficiência ao nível dos custos. Penso que é um trabalho que, naturalmente, tem que ser feito pelo regulador, mas se nós tivermos em consideração que o peso dos ativos regulados na estrutura tarifária é de 24%, e que o CIEG tem um peso de 33%, torna-se óbvio que esta atitude tem que ser, naturalmente, não só a atitude do regulador, mas também tem que ser prosseguida, naturalmente, pelo Governo, para ser possível, no fundo, estabilizar o mais rapidamente possível a dívida tarifária, sem que essa estabilização tenha reflexos sobre os consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar de imediato à palavra ao Partido Socialista, autor do requerimento. Sr. Deputado Costa tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeira instância, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Professor Vítor Santos, também quem o acompanha, saudar o trabalho que a ERSE tem feito, e é para mim um especial gosto que o cumprimento, já visto ter sido, também ter tido o prazer de ter sido meu professor, uma pequena nota curiosa de antecipação. Depois de ter falado que tinha sido meu professor, não deixa de ser curioso. O déficit tarifário é um problema que deve ser debatido. É para nós urgente o seu debate, por isso fomos nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que apresentámos um requerimento para este debate, quer com o Presidente da ERSE, quer com o Secretário de Estado da Energia, que esteve cá faz uns dias, penso eu, durante a tarde de terça-feira. Por isso, este é um tema que nos apraz debater, e a primeira questão que colocamos, falamos em 4,7 mil milhões de euros, é o número que é mais ou menos apresentado, 4,7, 4,8. Também existe quem fala em 5 mil milhões de euros, também já ouvi falar em valores superiores. Qual é que é o valor real do déficit tarifário, na opinião da ERSE, e se realmente os dados que apresentaram em janeiro, aqui na audição regimental da ERSE, sobre 2025 ser o período em que o déficit tarifário podia ser igual a zero, se é ou não possível. Depois, questionar-se a nível dos juros, que é talvez a parcela em que mais facilmente pode existir um combate ao valor do déficit tarifário, será possível ou não uma baixa significativa da parcela de juros, porque estamos a falar de um valor tão significativo que mesmo que seja uma baixa de 0,001, estamos a falar de muito dinheiro e certamente será possível, com melhores negociações, nomeadamente na parte dos juros, baixar o déficit tarifário. E se calhar até encurtar o período que falamos de 2025 para um período mais curto. Em relação aos valores do déficit tarifário, também gostaríamos de questionar se já estão contabilizados todos os custos com o SES. Se estão todos contabilizados todos os custos, se não estão contabilizados todos os custos. Em relação a outros projetos de... Sim, sim, com sucesso. Já estão contabilizados também alguns os projetos de mudança das fontes de energia primária, nomeadamente no caso das mini hídricas para solares. Se isso já está contabilizado, se não está contabilizado. Foram igualmente notícia alguns investimentos em cabos eólicos marítimos, nomeadamente na zona de Viena do Castelo, na zona de Peniche. Se esses custos estão ou não colocados já no déficit tarifário, e se não estão, quanto é que é estimado esse custo? Ainda sobre o déficit tarifário, que é o ponto central desta audição, se num ano como o deste ano, em que existe muita chuva, muito vento, se poderemos contabilizar um déficit tarifário positivo neste ano, como é que será o déficit tarifário deste ano, como é que será expectável seja o déficit tarifário deste ano? Na sua intervenção inicial, referiu já a questão da garantia de potência, nomeadamente o estudo que a ERSE fez sobre a pedido do Governo sobre a garantia de potência, que também o Sr. Secretário de Estado, na passada terça-feira, apresentou aqui na Comissão. Estamos a falar de um valor superior a 600 milhões de euros até 2032, nomeadamente com custos na energia hídrica e na energia térmica. Gostaríamos também de compreender como é que esse valor poderá ser reduzido, que apostas é que a ERSE coloca para a redução desse valor. Outra questão que muitas vezes é colocada na área da energia tem a ver com a interruptibilidade. É ou não um apoio ao consumo, nomeadamente ao consumo das grandes empresas? Quanto é que custa esta medida na atualidade? E a legislação em relação a essa matéria obriga um conjunto de testes e questionar se esses testes têm sido ou não feitos. Porque, novamente, estamos a falar de muitos milhões de euros pelos dados que temos e é importante compreender se os apoios que estão a ser dados a determinadas empresas estão ou não a ser devidamente acompanhados com os testes necessários. Sublinhamos o trabalho que a ERSE tem feito, nomeadamente com a baixa dos custos energéticos, sublinhamos a baixa do preço do gás natural, com valor superior a 18% para as famílias, isso é muito relevante para o grupo parlamentar do Partido Socialista, mas também gostaríamos de perceber qual é que é a vossa expectativa em relação aos preços, quer do gás natural, quer da energia elétrica. Estamos a falar de custos significativos, mesmo no contexto europeu, quer o gás natural, quer a energia elétrica, em Portugal tem um custo relativamente significativo e, nomeadamente, o gás natural estaria no topo a nível europeu antes desta baixa, neste momento já não está no topo, e compreender qual será a evolução expectável, quer para o gás natural, quer para a energia elétrica, a nível de custos. Paralelamente, sei que acompanharam a questão da tarifa social, uma questão, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito relevante. Falamos neste momento já com o automatismo pelas contas existentes em cerca de 630 mil beneficiários e compreender se mesmo sem o automatismo criado, quais é que eram os dados neste momento da tarifa social e quais é que eram os dados em novembro, a altura em que o anterior governo deixou de estar em posse, e depois também tentar compreender o que é que aconteceu nesse período para existir um aumento. Se foi mais informação, se foi o próprio debate em torno da medida no Orçamento do Estado de 2016, o que é que gerou esse aumento de beneficiários em tarifa social? Uma última questão, até porque nesta parte regimental temos 7 minutos, que sei que não é da vossa competência neste momento, mas gostaríamos de ter também uma opinião da ERSE sobre esta matéria. Tem a ver com o gás de botija. O gás de justiça está fora da vossa alçada, do ponto de vista das vossas obrigações. Como devem conhecer, o Governo já questionou também a autoridade da concorrência sobre o cumprimento ou não da concorrência na área do gás de justiça. Uma pequena pergunta à ERSE. A ERSE estaria disponível ou concordaria que numa próxima alteração legislativa, até por uma questão de igualdade, para tratarmos os consumidores todos da mesma forma, a ERSE ficar também com responsabilidade sobre o setor do gás de botija, para não ter só a responsabilidade do gás natural. O gás de botija neste momento representa cerca de 70 a 75% dos nossos consumidores, e seria importante uma igualdade também aí em relação às respostas que podem existir da parte do Poder Central.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Vítor Santos. Também, 7 minutos.
Obrigado. Vou ter que ser telegráfico, naturalmente. Relativamente à dívida tarifária, o valor que temos, que é estimado pela ERSE, para o ano de 2016 é, de facto, até ao fim, não é? Naturalmente que é uma estimativa, até ao fim de 2016, portanto, é uma estimativa que se faz em 15 de dezembro de 2015, que se fez em dezembro de 2015, era de facto de 4.700 e cerca de 80 mil milhões. Essa é a nossa estimativa. É aquela que, em termos de mercado, funciona como referência, mas é uma estimativa que pode, de facto, em função da evolução ao longo do ano de 2016, ter alterações. Mas esta é, de facto, a estimativa da ERSE, que é, porventura, aquela que é mais tomada em consideração pelo mercado. Quanto aos juros da dívida tarifária, de facto há trabalho a fazer. É uma das dimensões em que se pode trabalhar no sentido da redução da dívida tarifária. A ERSE deu o seu contributo, participou no grupo de trabalho. Tanto quanto sabemos, já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, está-se agora num processo de... está-se a procurar que o financiamento seja assegurado pelo Eurosistema, em condições que têm que ser analisadas naturalmente por outras entidades que não é ERSE, mas aquilo que mais naturalmente desejamos é que se chegue a bom termo nesse processo, porque certamente que tal se vai refletir em benefício dos consumidores e, de facto, como disse, o que é que seja que se faça nesta matéria acaba por ter sempre alguma expressão na contenção tarifária. Quanto à SES, eu não sei se compreendi bem a sua questão, mas, enfim, o que aconteceu relativamente a 2015 é que, apesar de estar estabelecido no orçamento que a SES deveria ser estimada em cerca de 150 milhões de euros, devia ser depositada num fundo, que foi criado para o efeito, o que de facto não aconteceu, não é? Como sabem, desses 150 milhões, 50 milhões seriam para deduzir à tarifa, mas de acordo com a informação que temos, esse depósito no fundo não aconteceu e, portanto, estamos na expectativa de que 50 milhões, que os consumidores não sejam, digamos, onerados num montante de 50 milhões que decorreu do não depósito, tal como está definido no fundo dos 150 milhões que estavam previstos inicialmente. É uma decisão que não nos cabe a nós, coube, no fundo, ao Governo, como é óbvio. Mas terá, há aqui um desvio, não é? Por isso poderá ter reflexos tarifários. Relativamente aos custos de interligação com as eólicas offshore em Viana do Castelo, nós estimámos, eu não estou certo sobre o valor, mas era de 40 e tal milhões. O valor que nós estimámos seria da ordem dos 40 e tal milhões. Enfim, não está nada decidido sobre esta matéria. É uma situação que está também em análise, tanto quanto sabemos, quer dizer, nós temos envolvidos também nesse grupo de trabalho e, portanto, sabemos que está em análise, mas não há nenhuma decisão relativamente a esta matéria. Ainda não há nenhuma decisão e, quando houver uma decisão sobre esta matéria, será tomada pelo Governo. Pronto. Quanto à chuva e ao vento, alguns reflexos poderá ter, mas são sempre muito, muito, muito pouco expressivos. Uma parte significativa, como sabe, na nossa da eletricidade resulta de, é ainda fixada administrativamente e, portanto, digamos, algum efeito haverá. É difícil de contabilizar neste momento qual será, não é? Porque o ano ainda vai a meio, não é? E tudo pode acontecer até ao fim do ano. Mas certamente poderá haver algum efeito, mas muito pouco expressivo, devido à circunstância de uma parte significativa da geração ser vendida a tarifas administrativas. Garantia de potência. Garantia de potência, em termos muito sintéticos, e depois naturalmente sempre disponível para abordar esta questão com este tema com maior detalhe, aquilo que ERSE propôs foi a existência, digamos, de um mecanismo de mercado em substituição. No fundo, aquilo que ERSE propôs recomendou ao Governo, em linha com aquilo que são consideradas as boas práticas europeias, foi a opção por um mecanismo de mercado. Eu gostava de dizer o seguinte, nós, a ERSE em 2007 propôs, em articulação com num estudo aos governos de Portugal e Espanha, num projeto que foi feito, elaborado com a cooperação entre o regulador português e o regulador espanhol, um mecanismo de mercado, em 2007. Mas ele nunca chegou a ser implementado. Temos, digamos assim, compensações fixas, ou que são desajustadas porque não refletem o funcionamento do mercado, não refletem a dimensão das interligações, etc. E, portanto, numa situação de excesso de oferta, é como é aquela que existe atualmente em Portugal, é de supor que quer a garantia de potência tenda para um valor relativamente mais baixo do que numa situação em que haja margem. As situações de excesso de procura no setor elétrico não são muito recomendáveis, mas aquela em que, nem deve existir, provavelmente, mas aquela em que exista, digamos, uma margem de segurança do sistema baixa, como aconteceu em Portugal em 2007, mas hoje em dia não é isso que acontece. Há, de facto, digamos, excesso de oferta. E, portanto, certamente que se houvesse um mecanismo de mercado, os valores determinados, um mecanismo de mercado que fosse fixado, que fosse razoável, que fosse eficiente, que fosse bem estabelecido, etc., certamente teríamos uma taxa de uma compensações menores do que aquelas que temos hoje em dia. Pronto, isto para já é um pouco, telegraficamente, certamente que é um tema que vai merecer questões posteriores e que aqui estamos para responder às questões suscitadas. A interruptibilidade é assim, neste momento, o ano passado, a interruptibilidade custou 110 milhões de euros aos consumidores, ao sistema tarifário e, portanto, aos consumidores. Em termos muito sintéticos, a posição da ERSE sobre esta matéria, enfim, é uma posição de alguém que não tem que tomar decisões sobre ela, não é? Estamos a olhar de fora, mas é o seguinte, do ponto de vista do funcionamento do setor elétrico, a existência neste momento deste mecanismo é um mecanismo semelhante à garantia de potência, só que em vez de atuar do lado da oferta, atua do lado da procura. É muito semelhante. Pronto, é muito semelhante. Serve para quê? Para viabilizar o matching, a compatibilização, o ajustamento entre a oferta e a procura de eletricidade. Ou seja, numa situação em que há excesso de oferta, está tudo dito, não é? Quer dizer, enfim, a interruptibilidade poderia, se houvesse um mecanismo de mercado, tenderia a assumir valores muito baixo. Pois ainda do ponto de vista do funcionamento do setor elétrico, há outro fator a ponderar. Os consumidores, as 52 instalações que beneficiam deste incentivo, para não dizer outra coisa, valem 14% do consumo. Como uma parte significativa, 14%. 13, 14%, cerca de 14% do consumo. Como parte dos custos são fixos, são 50% dos custos são fixos, 50% dos custos são variáveis. Se a totalidade desses consumidores deixasse de consumir, ou porque deslocalizavam, ou por uma razão qualquer, teríamos uma redução do consumo de 14%, ou seja, teríamos um aumento dos custos unitários, desculpem, teríamos uma redução do consumo de 14%, portanto, como 50% dos custos são variáveis, teríamos um aumento dos custos tarifários, custos unitários, de 7%, com reflexos nas tarifas. Pronto. Isto do ponto de vista do funcionamento do setor elétrico, que é aquilo sobre a qual a ERSE, enfim, está em melhores condições para se pronunciar. Depois, há uma outra dimensão do problema, que tem a ver com a política de competitividade, a política industrial. É sabido que se trata de consumidores que têm o peso, ao contrário daquilo que acontece com a maior parte dos consumidores industriais, a média do consumo, do peso da energia na estrutura de consumo da indústria portuguesa será da ordem dos 2%. mas há consumidores em que essa percentagem pode atingir níveis próximos dos 30%. E esses consumidores não produzem produtos diferenciados, produzem commodities, quer dizer, produzem, por exemplo, a siderurgia, os cimentos, digamos, as celulose, etc., produzem commodities. São produtos que têm, isto é, qualquer, têm uma lista de procura de preço muito elevada. São exportadoras. Portanto, vendem num mercado que é um mercado competitivo. E, portanto, a ponderação que terá que ser feita é uma ponderação que nos ultrapassa. É ponderar, no fundo, as duas dimensões do problema, que é a política energética e a política industrial. Pronto. Mas o montante foi de 110 e, de facto, tem aumentado nos últimos anos, como já foi referido, tem sido referido. E bem, até porque estes dados estão disponíveis e tal. Bom, relativamente ao preço do gás natural e da eletricidade, nós acabamos agora de fixar as tarifas de gás natural e, portanto, é capaz de ser um bocadinho prematuro estar a falar disso. E também relativamente ao setor elétrico, eu pedi à vossa condescendência, à condescendência dos seus deputados, para não me obrigarem a fazer um exercício de adivinhação, que não penso que seja... Não é muito interessante, não é muito interessante, e não fazê-lo, podia, e seria talvez um pouco irresponsável da minha parte estar a fazer projeções que não estão suficientemente fundamentadas. Nós acabámos agora de receber, para efeitos de fixação da tarifa da eletricidade, os dados das empresas, e, portanto, ainda estão, é uma situação muito prematura. Pronto.
Seguramente haverá gás de botija.
Ah, bom, está bem. Vamos ver, sobre o... ordem, quer dizer... Exato. Como foi a última questão...
Pedir só ao Sr. Professor uma resposta muito sintética.
O tema central da regulação da ES são redes. E, de facto, o gás de botija não tem nada, não está relacionado com redes. Agora, é evidente que, quer dizer, não, nem, não se, quer dizer, seria pouco razoável eu considerar que não tem nada a ver com as atividades da ES. Claro que tem, estamos a falar de eletricidade, é um combustível que é alternativo ao gás natural, é um combustível que tem uma grande penetração no interior do país, é um combustível que é consumido pelos consumidores, em que existe uma parcela, por exemplo, de consumidores vulneráveis. Portanto, seria pouco razoável eu fazer uma afirmação do género: a ERSE não deve... A ERSE está sempre na situação de aceitar as responsabilidades que forem cometidas pelo governo ou pelo legislador. Enfim, elas serão sempre razoáveis, não é? Quer dizer, é evidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Deputada Fátima Ramos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Agradeço a presença do Sr. Professor Dr. Vítor Santos. É sempre um prazer tê-lo aqui e a falarmos de uma realidade que é extremamente importante e que preocupa as pessoas, isto é, quando nos diz que de facto temos um serviço de dívida de 1,8 mil milhões de euros num setor crucial, num setor em que é de todo desejável que as pessoas possam pagar menos pela energia que consomem, bem como as empresas possam pagar menos pela energia que consomem, é de facto algo que merece uma reflexão. Na opinião dos deputados do PSD, temos, no entanto, a noção que o último governo, e certamente com o apoio da ERSE, foram tomadas reformas extremamente importantes na área da energia, em que foi possível demonstrar que era possível compatibilizar, por um lado, a competitividade e também a sustentabilidade. Vimos, por exemplo, a aposta que foi possível fazer num contexto de redução de custos, mesmo nas energias renováveis, em que a taxa aumentou significativamente, de 45% em 2011 para 62% em 2014. Também algumas medidas que foram tomadas, nomeadamente no autoconsumo de energia, em que foi possível às pessoas produzirem a sua própria energia sem onerar os outros consumidores, o que foi uma medida que nós consideramos extremamente importante. Falem de outras medidas, como a mobilidade elétrica e com as políticas fiscais associadas a isso, bem como todo o trabalho que foi realizado ao nível das interligações energéticas europeias, áreas, sabendo nós que ainda há trabalho a fazer, bastante trabalho a fazer, ainda há um bocadinho foi referido, mas que de facto foram dados alguns passos importantes e que é necessário dar ainda mais para que se possa vender, nomeadamente a energia excedentária, no caso as energias eólicas e também, no caso de Sines, melhorar a situação do gás. Foi, por exemplo, aplicada a contribuição extraordinária sobre o setor da energia, o alargamento dos contratos de importação de gás, o que permitiu a redução das tarifas de gás, mas foi, sobretudo, feito um trabalho muito grande no que toca às rendas excessivas, em que foi conseguido um corte, de acordo com os dados que nós temos, de 4 mil milhões nas rendas excessivas no setor da energia, cortes nas rendas no setor elétrico, nos dois pacotes, que totalizaram cerca de 3,4 mil milhões de euros, portanto, é a informação que dispomos, que envolveram a cogeração, as eólicas, garantias de potência, as mini-hídricas e muitos outros trabalhos. Estes cortes foram feitos, como é sabido, com o objetivo, por um lado, garantir a sustentabilidade do setor, mas, por outro lado, também de evitar aumentos nos preços das tarifas de 12 a 14%, que era o que estava previsto, conseguido assim ter aumento de cerca de 2%. Por isso, por outro lado, assegurar uma redução da dívida tarifária até 2020, que deixou de ser de 6 mil milhões, que era a herança que existia, para um valor entre 600 e 1 mil milhões. Por isso, eu gostaria de perguntar ao Sr. Professor, por um lado, se é verdade ou não que o governo anterior foi o primeiro a não gerar sobrecustos nas rendas do sistema. E, portanto, se foi a verdade ou não que o governo anterior cortou cerca de 3,5 mil milhões de euros nas rendas da eletricidade e que com isso deixámos de ter um déficit tarifário anual, não estou a falar do serviço da dívida, déficit tarifário anual, e passámos a ter um superávit a partir, portanto, de 2016. E que foi, no fundo, possível garantir pela primeira vez em 5 anos um superávit tarifário em 2016 desses 370 milhões de euros que nos servem para amortizar e, portanto, para ajudar na amortização dessa dívida. Depois foi aqui já colocada a questão do gás de botija. Gostava também de saber se era possível e se se via com bons olhos uma intervenção a esse nível, até porque o próprio governo anterior lançou algumas iniciativas, embora numa fase final, que se prendia, por exemplo, com a hipótese das pessoas, quando devolvem a botija, receberem o montante correspondente ao gás que ainda vai nessa botija. Se por acaso, embora não sendo a sua área, se tem informação sobre isso e se vê isso como uma possibilidade. Depois, em relação à tarifa social, que também já aqui foi referida, sabemos que a tarifa social tinha sido, quer em termos de âmbito, quer em termos de taxa, tinha sido alterada e melhorada pelo anterior governo. Graças a essa melhoria estávamos a ter aumentos muito significativos no número de beneficiários, tendo passado 40 mil em 2013 para um número cerca de 120 mil, penso eu, em 2015, pronto, mas o número vinha a aumentar. Por vezes hoje as pessoas têm tendência a dizer que o aumento que se verificou este ano já é um reflexo da alteração que foi feita e eu tenho para mim que essa alteração só entrou em vigor em 1 de julho, portanto, oxalá ela tenha efeitos, mas vai ser só a partir de agora, provavelmente a partir do mês de agosto. Portanto, queria saber se, de facto, o aumento que houve até agora nos beneficiários da tarifa social não se deveu apenas a medidas que já existiam e a uma legislação que já existia, sem prejuízo de, como lhe disse, e ver com bons olhos que continua a aumentar, especialmente que as pessoas mais, com mais carência económica possam beneficiar. Assim como vendo com bons olhos todas aquelas medidas que o Sr. Professor nos anunciou aqui, que eram livres do controle dos investimentos, do preço desses investimentos, para que, de facto, o setor elétrico seja o mais sustentável possível, para que as pessoas tenham as tarifas o mais baixas possíveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Professor Vitor Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões citadas. Já tenho tenho aqui vou ser factual relativamente às questões que citou, relativamente às decisões que foram tomadas pelo anterior governo. De facto, houve, quer neste gráfico, quer nas fichas, nas 10 fichas que nós apresentamos na parte final, é sumariado as decisões que foram tomadas, reduções de custos por parte do anterior governo. Aqui temos uma visão para de 2013 a 2016, dessas as decisões que foram tomadas pelo anterior governo, não necessariamente redução de custos apenas, mas que foram tomadas pelo anterior governo. Para ser mais preciso, houve três tipos de decisões que foram tomadas pelo anterior governo. Algumas, de facto, redução de custos, como aconteceu, por exemplo, com o SCMEC, a taxa de remuneração da componente fixa foi, como diz aliás na ficha, contribuiu com, penso, com um montante da ordem dos, tenho aqui, 13,7 por ano, 3,7 mil milhões por ano, esse é o montante global. Mas depois houve outras situações, por exemplo, nas renováveis, em que aquilo que se fez foi, de facto, um alisamento. Não é? Os custos foram reduzidos no momento, mas houve uma redução de custos no momento presente. Não é? E depois, naturalmente, vai haver um aumento no futuro. Um chamado alisamento em que se reduzem os... Portanto, só para estar... houve decisões desse género. Houve reduções de custos, houve alisamentos e houve também uma outra componente que é importante, que é... Foram criadas condições, foram geradas receitas que foram devolvidas, não é, que vieram beneficiar o sistema tarifário. Estou a falar exatamente da SESE e, por exemplo, das receitas das licenças de CO2 que tiveram reflexos positivos no sentido que permitiram reduzir o CIEG, não é? O CIEG. E, portanto, naturalmente isso acabou por ter corresponder a uma variação das tarifas menor do que aquela que teria acontecido se essas decisões não tivessem sido tomadas. Portanto, três tipos de decisões, basicamente, reduções de custos, alisamentos tarifários, que se refletem no momento presente, no momento de forma imediata, numa redução de custos, que é sentida pelos consumidores, e, digamos, receitas que foram geradas através pela via fiscal ou através do funcionamento do mercado de licenças de emissão, que depois foram devolvidas aos consumidores. Pronto. Também confirmo que o valor definitivo, o valor que referiu foi o valor que foi apresentado na proposta tarifária de 15 de outubro, mas o valor, a dívida tarifária teve uma redução da ordem dos 362, é muito próximo do valor que referiu, de 362 milhões de euros. É o valor que foi apurado pela ERSE na decisão final de 15 de dezembro. Quanto ao gás de botija, naturalmente que a ERSE cá está para servir o país e os consumidores e, portanto, se houver uma decisão legislativa no sentido que a gás de botija seja cometida à ERSE, cá estamos para fazer aquilo que for necessário fazer e para assumir essa responsabilidade. Não é uma matéria, não queria deixar de dizer isso, é uma matéria que pertence, digamos, é uma forma de energia, que é alternativa ao gás natural, contudo, o seu transporte e distribuição não envolve a existência de redes, que é aquilo que é transversal a todas as atividades que nós falamos, que são duas, que é o setor elétrico e o setor do gás natural, mas, enfim, não temos nada a opor naturalmente a que essa incumbência seja atribuída à ERSE. Enfim, relativamente à tarifa social, o que eu queria dizer é o seguinte, são sempre possíveis várias leituras, eu admito com alguma subjetividade, nós também temos a nossa própria leitura, não é? Já agora. Eu tenho aqui, são dados fechados relativamente à tarifa social. São dados. Não está aqui o dado de 2014, mas o dado de 2014 nós tínhamos 44 mil beneficiários da tarifa social. No fundo foi o ano, foi o trimestre em que atingiu o mínimo. Depois, em fevereiro, entretanto, o Governo tomou uma decisão, alterou os procedimentos, penso que, não sei se foi, já não estou certo, novembro com foi, o decreto-lei, foi em novembro, ou dizer, foi em novembro, foi publicado em novembro de 2014. É? Pronto. Isso teve reflexos, teve alguns reflexos, porque, digamos assim, no acesso dos consumidores, porque foi facilitado, no fundo, o que é que acontecia? Acontecia que os consumidores podiam fazer uma declaração. Isso facilitou, de facto, o acesso. Depois houve uma... A ES fez uma inspeção em fevereiro, face aos valores verificados no quarto trimestre de 2014, a ES fez uma inspeção em fevereiro. E, de facto, até ao fim do trimestre, aquilo que nós podemos, olhando aqui para os valores, comparando o quarto trimestre de 2014 com o primeiro trimestre de 2015, os incrementos foram pouco expressivos, face à inspeção que a ES fez. Houve um incremento, isto é factual, houve um incremento substancial a partir do momento em que a ES anunciou, no dia 22 de abril, esta é a nossa leitura, não é? Que é discutível e é subjetiva. A partir do momento em que a ES tomou a decisão, no dia 22 de abril, acontece que houve incrementos sucessivos a partir daí. Portanto, podem verificar no quadro, no segundo, passámos de 48 mil para 58.500 no segundo trimestre de 2015, e viemos a atingir, no primeiro trimestre de 2016, o montante de 140 mil. É o último valor fechado que temos. Temos a percepção, nossa estimativa, é que até ao fim de 2000, do segundo trimestre de 2016, os valores tenham atingido 180 mil consumidores com acesso à tarifa social. Naturalmente que isto se terá devido, nomeadamente nesta fase final, à conjugação de vários efeitos. À decisão tomada anteriormente no sentido de haver um automatismo, as possibilidades dos consumidores terem poderem fazer uma declaração. Naturalmente que terá havido também algum efeito de toda a discussão pública que aconteceu em torno da decisão recente no sentido de ser assegurado um automatismo. Acho que a visibilidade, e tratando-se de consumidores vulneráveis, a visibilidade que este debate teve, certamente que sensibilizou os consumidores para procurarem ceder à tarifa social. E a decisão da ERS de ter feito a inspeção e de ter anunciado e ter tomado decisões relativamente a um dos operadores, e mais recente, as coisas pelo nome, portanto, tomámos uma decisão relativamente à EDP Comercial e anunciámos recentemente que tínhamos enviado uma nota de ilicitude também à Galp Power. Toda a conjugação, mais com menor ou menor efeito, eu não sei, tenho dificuldades em... Mas houve, de facto, várias decisões que foram tomadas e certamente que isso também aconteceu com o automatismo, que teve efeitos definitivos, não é? No sentido que, havendo um automatismo, os consumidores têm pura e simplesmente acesso a isso sem terem que tomar nenhuma decisão. Portanto, é uma decisão, de facto, que essa teve uma eficácia total, não é? Pela sua própria natureza, mas penso que houve aqui uma conjugação de diferentes efeitos que terá contribuído à situação atual, que nos parece, de facto, aquela que resulta, no fim do dia, de decisões anteriores que foram tomadas, quer pela ERS, quer por governos anteriores.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora ao Bloco de Esquerda. Deputado, Sr. Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia ao Sr. Presidente da ERS, ao Professor Dr. Vítor Santos. Na resposta que deu sobre a garantia de potência, foi explícito sobre o excesso de oferta que existe a este título no sistema energético. E, evidentemente, a questão da interruptibilidade está conexa com esta. Se se começa a encontrar forma de fazer corresponder a política em Portugal de garantia de potência ao que têm sido as orientações europeias e à necessidade de introduzir mecanismos concorrenciais que façam baixar os custos para o sistema e para os consumidores, a verdade é que, do lado da interruptibilidade, o mesmo não tem sucedido e, pelo contrário, como a ERSE ainda há pouco tempo referiu no mesmo documento sobre garantia de potência, nos últimos 4 anos o valor, o custo do serviço de interruptibilidade duplicou e atinge hoje uma dimensão verdadeiramente assombrosa. O Bloco de Esquerda dirigiu uma pergunta ao Secretário de Estado da Energia sobre esta matéria, porque nos parece precisamente que existe aqui que é um serviço supérfluo na sua natureza, na forma como hoje é prestado. Mais do que um mecanismo de gestão, estamos perante um subsídio sem justificação do ponto de vista do funcionamento do sistema energético e do ponto de vista dos interesses dos consumidores de energia. E o facto de termos entre muitos dos grandes consumidores, entre aspas, a expressão agora usada, termos algumas empresas que se vangloriam publicamente e de forma assumida de serem produtores autossuficientes e, portanto, não significarem por essa via uma carga sobre o sistema e, portanto, inibirem o próprio funcionamento do mecanismo da interruptibilidade no caso dele ser necessário, demonstra até que ponto se trata não de um dispositivo ao serviço do sistema energético, mas sim de uma forma de subsidiação à grande indústria consumidora intensiva de energia. E desse ponto de vista, é a nosso entender que estava na hora de rever a própria natureza e a própria existência de um mecanismo deste tipo, salvando naturalmente algumas exceções que se possam justificar, seja pelo interesse estratégico, seja pela função, pelo próprio lugar no sistema, porque quando falamos de uma siderurgia nacional que consome 2% da energia consumida no país, ou 2 e pouco, percebemos que aí sim existe uma salvaguarda em termos de garantia no caso de haver necessidade de ela recorrer. Sobre a questão dos leilões da pré que o Sr. Professor referiu, o valor de 200 milhões entre 2012 e 2020 vai nos dar cerca de 12 milhões de euros ano em média de ganhos pela introdução deste sistema. É certamente um avanço positivo, mas está com certeza também muito longe de responder à dimensão do sobrecusto da produção em regime especial. Estamos a falar de qualquer coisa como 1% do sobrecusto. Sendo que verificamos na produção em regime especial uma situação extraordinária, que é o facto de o principal player do setor, a EDP Renováveis, registar em Portugal 7% da sua produção, mas também registar em Portugal 21% dos seus lucros, isto em função de praticar preços que não têm paralelo com os que pratica noutros mercados. Se compararmos o preço do megawatt da EDP Renováveis em Portugal, ele anda em torno dos 110 euros por megawatt, em Espanha ou nos Estados Unidos está pouco acima de metade desse valor, sendo que as condições e a disponibilidade do recurso e todas as justificações do ponto de vista da produção não podem ser suficientes para justificar um diferencial deste tipo. E, portanto, existe aqui, evidentemente, uma sobre-remuneração que tem que ser verificada e tem que ser corrigida, sob pena de estarmos a penalizar e a comprometer a própria estratégia da transição para as renováveis pela forma como ela se transforma numa carga abusiva sobre os consumidores. E, portanto, estamos muito preocupados, o Bloco de Esquerda está muito preocupado e nas instâncias em que participa nestas matérias tem levantado esta questão, que é a questão da sobre-remuneração do setor da produção em regime especial e da necessidade de encontrar dispositivos. Gostávamos de saber se este avanço que foi dado é um primeiro avanço no sentido de encaminhando-se para novas medidas de limitação a esta sobre-remuneração e este sobrecusto, ou se pelo contrário não há outras previstas do lado do regulador. No que respeita à SESE, gostaríamos de saber como vê em termos de regulação a questão do alargamento da contribuição extraordinária aos setores que, ou de outra maneira, a pergunta que lhe quero colocar, enfim, para ser pertinente, estando diante do regulador, é se encontra algum obstáculo ou há alguma razão de fundo que pareça pertinente à regulação para discriminar positivamente as renováveis, a cogeração e o eólico na contribuição extraordinária, ou se, pelo contrário, faria sentido, até em função das presentes dificuldades da conjuntura internacional e do país, alargar esse esforço aos setores que têm vindo a estar isentos dele, nomeadamente no setor das renováveis. Uma pergunta ainda sobre a Central de Sines. Terá conhecimento da questão que o Bloco de Esquerda colocou? Ela teve repercussão pública a respeito da Central de Sines. É uma situação extraordinária também nos seus contornos. A ERSE, em 2004, no seu parecer, à chamada lei dos, ao chamado decreto-lei dos CMEC, referiu explicitamente como ilegítima o prolongamento sem prazo dos, das concessões, das licenças dos centros eletroprodutores em Portugal. Na sequência disso, os centros hídricos foram objeto de uma concessão remunerada, portanto houve um pagamento, houve lugar a um pagamento por parte dos concessionários a favor do Estado. Esse pagamento, no entanto, foi de tal maneira diminuto que houve um processo nas instâncias europeias por ajuda de Estado em função do preço que foi então praticado, mas verificou-se a situação extraordinária de, no que respeita às centrais térmicas e desde logo no que respeita à Sines, não ter havido lugar a pagamento absolutamente nenhum, o que, se um pagamento como o das hídricas foi considerado ajuda de Estado por ser diminuto, a existência de pagamento nenhum, não sei que classificação poderá ter desse ponto de vista. A nossa questão é, terminado o prazo do contrato de aquisição de energia inicial, em 2017, como vê o regulador que fica a situação da central de Sines e o que deveria ser feito em nome dos interesses dos contribuintes e dos consumidores de energia? Aqui parece-me que estamos a falar sobre os dois terrenos. Como vê que deveriam ser defendidos esses interesses e o interesse público, o interesse estratégico do sistema energético em Portugal, dado o papel central que tem a central de Sines para todos os efeitos, e ainda que seja uma central a carvão, e não queremos diminuir a importância dessa circunstância, mas é uma central com uma importância muito grande no nosso sistema. Para terminar, em relação à questão do gás e do gás canalizado, preocupa-nos a situação que está identificada no que respeita à taxa de ocupação do subsolo e às diferenças que se verificam entre autarquias na cobrança, na definição desta taxa. E, portanto, hoje nós temos autarquias que são densamente povoadas, onde a existência de uma taxa de ocupação de subsolo muito elevada é difícil de explicar do ponto de vista económico, e, no entanto, isso está hoje em prática. Portanto, temos autarquias, vou terminar, Sr. Presidente, temos autarquias em que, como no Sintra ou Cascais, que estão entre estas que agora digo, que praticam taxas de 20%, 30%, o que configura praticamente um desencorajamento à adesão ao serviço de gás natural e à distribuição de gás natural. O que, em termos estratégicos, pode representar um abandono do sistema por parte de alguns, que já não são muitos, consumidores, e, portanto, um aumento de toda a tarifa de rede e do peso da tarifa de rede sobre aqueles que ficam no sistema e, em última análise, a médio e longo prazo, um colapso económico do sistema de distribuição e da rede de distribuição de gás natural. Isto é muito preocupante e parece que as autarquias não têm a noção das consequências tão graves que pode ter a fixação abusiva de taxas de ocupação de subsolo muito altas. E gostava de ter a sua opinião também sobre isto.
Muito obrigado. Eu percebo, percebo a pergunta, é pertinente e eu próprio a faria, se o professor tem a palavra para responder.
Muito bem. Relativamente à interoperabilidade, a nossa perspectiva, aliás, no inquérito que foi feito aos 11 países europeus, entre os quais Portugal, foi feita também uma menção à interoperabilidade. E, de facto, do ponto de vista, como disse inicialmente, do ponto de vista do funcionamento do setor elétrico, a nossa perspectiva é muito semelhante relativamente à garantia de potência e relativamente à interoperabilidade. Pronto. E, portanto, aquilo que a recomendação, haver uma recomendação, seria no sentido de haver um mecanismo de mercado. Não é? Tal como acontece noutros países. Pronto. Enfim, e depois, naturalmente, quem tiver que fazer isso tem que fazer a ponderação entre os objetivos de política energética e os objetivos de política industrial. E, de facto, essa é uma matéria que é da esfera de decisão do Governo e não do regulador, mas é uma matéria certamente que deve ser ponderada. Bom. Relativamente à central de Sines, a ERSE mantém a mesma posição que emitiu nesse parecer. Né? O que aconteceu é que os CAE eram contratos do tipo BOP, isto é, em português, construir, operar e transferir. O que é que isto significa? Significa que quando chegavam, tinham um prazo limite, tinham um prazo de validade, não é? E isso acontecia com todos os CAEs, incluindo o CAE de Sines. Quando se estabeleceu enfim, quando da antecipação, da cessação antecipada do SCAE, e no que diz respeito às centrais térmicas, em particular a Sines, o que aconteceu é que se passou relativamente, estabeleceu-se o sistema do SCMEC, que permitia que se passasse do sistema vinculado, em que há um vínculo contratual que estabelece um prazo, para o sistema não vinculado. E quando se fez isso, aquilo que se admitiu é que o prazo de validade do anterior CAE, no fundo o pressuposto básico é que os SCMEC deviam refletir exatamente as condições existentes, pré-existentes no CAE, não é? Deviam mimetizar as condições pré-existentes no CAE. E, de facto, nessa matéria, tal não aconteceu. E, portanto, há aqui um benefício económico por parte do detentor do CAE de Sines, que vai para além daqueles que estavam estabelecidos no SCAE. E, portanto, esta é a nossa posição, né? Quer dizer, isso, naturalmente, não temos que ser nós, não temos que ser nós, não. Não nos cabe nós tomar uma decisão sobre esta matéria, mas esta é a posição que nós temos e que deve ser avaliada por quem? Pelo Governo, né? Sobre esta, porque é a entidade que, a quem compete tomar decisões nesta matéria que suscitou sobre a sentença. Mas nós mantemos exatamente a posição que tínhamos, naturalmente, não mudamos de posição relativamente a essa matéria. A posição é a mesma, e porque não houve nenhum facto superveniente que nos levasse a alterar essa situação, essa posição. Relativamente aos leilões da pré, absolutamente de acordo, quer dizer, é evidente que todas as decisões que possam ser tomadas no sentido de reduzir, mesmo que sejam de pequena magnitude, são importantes. Esta decisão foi tomada pela ERS, é um contributo, não tem a expressão que nós gostaríamos que tivesse, mas é um contributo. E, portanto, naturalmente que não permite reduzir de alguma maneira o sobrecusto da pré, mas numa parcela que é de pequena dimensão quando comparada com o nível total do sobrecusto da pré. Sobre essas comparações que o Sr. Deputado fez, eu devo dizer que, enfim, há estudos. Há estudos que têm sido, que permitem comparar a taxa de remuneração efetiva de renováveis com outras tecnologias. E dessa comparação que foi feita, eu estou a pensar, por exemplo, num estudo que foi produzido pelo David Newberry sobre essa matéria, e a taxa de remuneração, tendo em consideração a eficiência da tecnologia que está subjacente às diferentes formas renováveis, até nem compara mal com a taxa de remuneração, digamos assim, das centrais convencionais que estão em cima do mercado, ou até da taxa de remuneração das redes. Por outro lado, é difícil por vezes comparar, digamos que haver segmentos, tecnologias ou situações contratuais em que essa taxa de remuneração, porventura, era bastante mais elevada do que a média, do que o WOC, chamado WOC médio do setor elétrico, não seria exatamente nas renováveis, seria sobretudo noutras tecnologias, como por exemplo é bem evidente nesse estudo feito em 2011, 2012. Portanto, aqui tenho algumas dificuldades em ter uma resposta inequívoca relativamente à matéria, sobretudo baseada em estudos feitos pela ERS e sobretudo estudos independentes feitos por outras entidades, mas admito que seja uma matéria sempre a ter presente e a ser analisada. Relativamente à TOS, eu tinha aqui uma apresentação. Pronto. De facto, plenamente de acordo com a afirmação que fez. De facto, a TOS tem, no fundo, a taxa de ocupação do subsolo é uma taxa que é definida pelas assembleias municipais dos diferentes municípios. Essa taxa é refletida na fatura, mas não na tarifa. Mas naturalmente vai penalizar os consumidores, porque aparece na fatura, obviamente. Pronto. A taxa é decidida pela Assembleia Municipal de cada município e é refletida de forma distinta, em função das decisões tomadas em cada município, é definida, os custos que são suscitados pela TOS são repercutidos na fatura dos munícipes, dos consumidores que vivem nesses munícipes. Isto, há situações, de facto, muito dispares entre os diferentes municípios. Há municípios que não fixam TOS. Há municípios que estavam a pensar fixar TOS, mas não vão fazer por causa dos efeitos penalizantes que esta taxa tem sobre os consumidores domésticos e os consumidores industriais, que uns e outros acabam por votar com os pés, isto é, às tantas tomam a decisão óbvia que é saírem desses municípios e deslocam-se para outros. E, portanto, há municípios que têm taxas muito, têm, de facto, fixaram taxas muito elevadas e essas, quer o nível que foi fixado, quer as variações que acontecem ao longo do tempo são muito elevadas e, portanto, há situações dessas e há municípios que fixaram taxas relativamente baixas e, portanto, aceitáveis. Aquilo que, de um ponto de vista, digamos, isto não, enfim, aquilo que nos parecia recomendável, uma recomendação a fazer nesta matéria, seria haver uma convergência para uma certa normalização da TOS. Se a TOS fosse normalizada, podia ser até perequada por toda a rede, no caso de ser normalizada, como acontece, por exemplo, com as rendas dos municípios, que é um exemplo de referência, podia ser aplicado ao setor do gás natural. Mas havendo, e no fundo a TOS poderia aparecer na fatura, mas de uma, com montantes bastante, portanto, mais normalizados, mais montantes uniformes em todos os municípios. No caso de se querer, de haver, digamos, vontade política no sentido de se manter a TOS, quer dizer, enfim, é uma decisão que nos ultrapassa, não é? Obviamente, mas no fundo parece-nos bem, porque há aqui um outro fator que submeti à vossa ponderação, que é o seguinte: nós temos feito um esforço, no sentido, a situação de partida era que as tarifas de gás eram muito desiguais ao longo do território nacional. Porquê? Porque havia situações muito... Por exemplo, nós em Lisboa tínhamos o gás há muito tempo, os ativos estavam quase amortizados, mas mesmo não acontecia em Trás-os-Montes, ou nas Beiras, ou, enfim, noutras regiões do país, onde o gás surgiu mais recentemente. E havia grandes diferenças de custos. Quando começou a regulação, nós definimos, digamos, o compromisso solene e formal, que está estabelecido nos nossos no regulamento tarifário, de promover a uniformização, digamos assim, das tarifas de gás. E o que acontece é que essa uniformização acaba por não ter efeito. Quer dizer, porque nós fazemos o esforço no sentido de normalizar, de uniformizar, haver convergência de tarifário, mas depois a TOS acaba por alterar toda esta... Digamos, o valor definitivo e final da tarifa, da fatura, acaba por contrariar este esforço que tem vindo a ser feito pelo regulador. Até porque havia, como muito bem disse, as situações mais penalizantes para os consumidores eram exatamente nos municípios do interior, nas concessões e nas licenciadas do interior, que tinham simultaneamente os problemas associados aos problemas da interioridade, tinham tarifas de gás mais elevadas. Bom, relativamente à questão da SES e da renovável, nós não temos, sinceramente, nenhuma razão assim que decorra, respondendo da forma possível à questão, e espero que o Sr. Deputado também compreenda, que o ES não procura não se imiscuir em decisões que não têm a ver com as suas competências, não é? Porque definindo aqui, penso que é natural que assim seja, mas acho que formulou a questão de uma forma que ES poderá responder, que é no sentido de dizer que não vislumbramos nenhuma razão para que haja alguma razão para tratar as renováveis de forma distinta de outras tecnologias.
Muito obrigada, Sr. Professor e Sr. Presidente da ERSE. Cumprimento, aproveito para cumprimentar e passo a palavra ao CDS, ao Sr. Presidente, que agora está em pleno exercício do deputado pelo CDS. Faz favor, Sr. Presidente, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, nem que seja para matar saudades de vez em quando e para manter uma longa tradição de conversas sobre essa matéria com o Sr. Professor Vítor Santos, que aproveito para cumprimentar de novo. Sr. Professor, se há, não é o único, mas se há setor onde um regulador, a atuação do regulador, a capacidade do regulador é fundamental para equilibrar os vários interesses em jogo, é o setor das energias e da eletricidade. isto toca a cada um dos consumidores, e a disparidade de meios e de conhecimento entre o consumidor final e o setor eletroprodutor é enorme, ou seja, o regulador aqui tem que ter uma atenção especial e um poder especial, e nós reforçamos esses mesmos poderes do regulador exatamente para equilibrar aquilo que eu acho que deve ser um mercado cada vez mais liberalizado. Essa é uma opinião obviamente pessoal e lidível, e tem até a ver com esta última pergunta, porque nos chega muitos dados sobre a TOS, por exemplo, e não quero aqui interferir naquilo que é a autonomia do poder local, mas às vezes parece um contrassenso. Onde há este fenómeno da TOS acontece exatamente onde há mais densidade populacional, ou seja, onde a massa crítica, onde os custos deveriam ser mais baixos, são exatamente os municípios, e têm de várias cores partidárias, onde essa taxa interfere diretamente, várias, exceto uma, exceto o CDS, desde logo. Onde o consumidor é altamente penalizado, e o Sr. Presidente acabou por dizer, isto no fundo vai parar à tarifa, à fatura e ao bolso do consumidor. Eu pergunto, nós temos que encontrar aqui uma forma, nem que seja um jeito de recomendação, ou para conseguirmos encontrar tanto quanto possível, eu percebo que tem que haver custos associados, é isso, tanto quanto possível, um teto, uma norma, e a ERSA aí tem que, obviamente, nas suas recomendações ao Governo, ser um pouco mais veemente, porque eu acho que é uma matéria que precisa de um sinal às Assembleias Municipais que definem e fixam essa TOS, algum mecanismo de uniformização no todo o território nacional. Até porque a ERSA tem, naquilo que foi aqui a sua exposição sobre as ações da ERSA, efeitos evidentes e práticos naquilo que é na redução da fatura, e portanto aqui o que eu peço é que a ERSA vá um pouco mais longe nessas suas ações sobre essa matéria. Depois queria fazer-lhe algumas perguntas genéricas, já foram feitas muitas perguntas sobre a matéria, e tem a ver com a explicação que nos deu sobre as percentagens que interferem na fatura do setor eletroprodutor, nomeadamente energia e comercialização 47%, CIEGs 33%, já foram mais, estamos aqui a notar uma ligeira redução, como os custos de redes também já foram mais. E a minha pergunta é, em que áreas é que nós devemos continuar a trabalhar e onde é que ainda é possível ir mais longe? Eu percebo que no CIEGs o desejo é ir sempre mais longe, mas eu tenho que reconhecer que o país tem conseguido, em muitos momentos, um caminho positivo em relação à incorporação de energias renováveis. Porventura está na altura de olharmos e de revisitarmos o dossiê renovável para perceber o que é que ainda merece ter com participação dos consumidores, no seu benefício próprio, e o que é que nós podemos eventualmente deixar já para mercado aberto e começar a aliviar esta fatura dos CIEGs. Os custos de redes têm reduzido, mas gostava que me pudesse dizer exatamente o que é que é. E eu aqui vou perguntar-lhe, porque eu acho que o requerimento é sobre o déficit tarifário, obviamente se fosse fácil a meta da redução do déficit tarifário não apontava para 2025, apontava para o ano que vem, e portanto nós temos aqui um problema que vai passar pela ação de vários governos, e aqui a única coisa que eu posso é fazer suas as minhas palavras que nos pediu na última vez que esteve aqui, muita atenção, muita disciplina e muito rigor nos custos de energia. E portanto quero não só concordar consigo, como perguntar-lhe se é verdade que foi fruto da pressão da Troika, é verdade que foi fruto nomeadamente da sétima avaliação, mas o governo anterior teve dois pacotes, grosso modo, que tentou resolver o problema. De um lado, reduzir os custos, do outro lado, conseguir mais valias para reduzir o déficit tarifário. Já percebi que na SES ainda falta entrar os 50 milhões, e aí a única coisa que eu direi, estão ou não estão os mecanismos legais, e se a ERSA não tem os mecanismos legais para efetivar esta poupança. E, portanto, se ainda não entraram 50 milhões, fica já aqui o alerta e o pedido ao Sr. Secretário de Estado e ao atual Governo para que não lhes dou a mão e que não percam muito tempo e que escusam de solicitar vindas ao Parlamento para falar sobre teoria da energia quando temos 50 milhões para arrecadar no setor eletroprodutor de um mecanismo que está é para pagar, não me parece, a não ser que a ERSA nos diga que há aí algumas dúvidas. Eu digo porquê, porque eu tive a oportunidade de enumerar ao Sr. Secretário de Estado e dizer que não era uma questão de opinião. O Governo anterior produziu instrumentos legislativos. Na cogeração andaram previstas poupanças 996 milhões, obviamente no horizonte 2012-2025, foi através da portaria 140-2012. Nas eólicas, foi através de um decreto-lei 35-2013, 151 milhões. Nas pequenas centrais hídricas, decreto-lei 35-2013, 285 milhões. Nos COMECs, como o Sr. Professor já disse bem, foram feitas através não só de portarias e do decreto-lei 32, um montante de 2.005 milhões de poupança. E na garantia de potência, a mesma coisa, sendo que o Governo atual procura, criou um grupo de trabalho, onde a ERS está, obviamente, incluída, para reavaliar isso. Eu deduzo, pergunto se é verdade ou não, se é esse o objeto do grupo de trabalho, que é para aumentar os 443 milhões de poupanças previstos através da portaria 251 e da portaria 139. Espero que não seja para pôr em causa este valor, mas sim para melhorar este valor. Primeira pergunta, esses instrumentos...
Sr. Deputado, o seu Presidente da ERS pede para repetir essa questão que agora estava a referir, a frase final de...
Ah, das garantias
Sim,
de potência.
Peço Zalera. Desculpa.
Não, estava a dizer que o Governo anterior fez dois instrumentos, que era uma portaria, que era um... que tinha previsões de reduções da garantia de potência de 2012 a 2020, 443 milhões. E a pergunta era, essa faz parte do grupo de trabalho, se é para aquecer a isso. E porquê é que eu pergunto isso? Porque eu acho que esta é uma matéria que convém também fazê-la com rigor e analisá-la com profundidade. Quer à luz das melhores práticas europeias, nós temos essencialmente incentivos de disponibilidade ao investimento. E eu aqui o que direi, termino em breve, o investimento em si mesmo parece que pode trazer ganhos no futuro, mas é ver como é que nós compatibilizamos investimentos com sobrecustos. E também temos, obviamente, nos custos apenas e só investimentos na hídrica, na térmica, e eu pergunto se poderíamos ou não, eventualmente, incluir aqui interligações, incentivos a interligações. Mas a ideia é ver se nós estamos a fazer tudo dentro das melhores práticas europeias, com aquele limite de ajuda de Estado, ou se, olhando para os outros países, nós daqui podemos ir um pouco mais longe. Não quero antecipar as conclusões do Grupo de Trabalho. Sr. Presidente, não indo a mais nenhuma ronda e fazendo já duas perguntas para terminar, queria perguntar-lhe ainda nos incentivos. O Sr. Secretário de Estado anunciou aqui um conjunto de centrais de biomassa, uma delas na minha região e concretamente na minha cidade, que para mim é uma boa notícia, mas gostava de saber impactos que esta, nós tivemos durante muito tempo com estas licenças sem serem utilizadas, impacto destas novas centrais de biomassa nos custos, na vantagem e também nos incentivos que eventualmente essas centrais irão ter. Depois, a ERSA anunciou investigações sobre a Galp e sobre a EDP, não tem a ver tanto com a tarifa oficial, mas são falhas no fornecimento. A minha pergunta não é porque eu tenha nenhuma... sentimento de perseguição em relação a estas empresas, a minha pergunta é outra. É incentivar a ERS que sobre esta matéria seja rigorosa e seja muito firme, precisamente porque eu acho que quanto mais credível for este setor, quanto mais transparente for o setor, quanto mais o consumidor se sentir protegido, é o primeiro agente para termos um consumo sustentável e, portanto, saber consequências dessas investigações e o que é que já foi feito, o que é que foi possível apurar. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada. E o Sr. Presidente Erce para responder. Faz favor.
Pois, relativamente à TOS, nós temos a diferentes níveis procurado chamar a atenção. Quer dizer, quer no Parlamento, não é? Relativamente ao, junto dos diferentes governos, junto aos municípios, nós temos uma interação muito, muito forte, muito ativa com os municípios relativamente a esta matéria, não é? Enfim, quer nós auditamos, quer na monitorização da aplicação da TOS, quer na assessoria que fazemos junto aos municípios, nomeadamente temos muitos municípios que nos contactam para os assessorar, estão a prever tomar uma decisão E nessa previsão de tomada de decisão, querem saber qual é o impacto. E quando nós, às vezes, simulamos, e nós simulamos os impactos aplicados a esses municípios, e temos conseguido que alguns dos municípios fixem, no fundo, taxas mais razoáveis em benefício dos consumidores desses mesmos. Mas depois há aqui uma herança do passado. Não é? Como se sabe, esta matéria passou, quando houve a modificação dos contratos de concessão da distribuição de gás, esta matéria passou a ser incluída e os concessionários passaram a ter direito a fazer refletir na fatura, não na tarifa, na fatura, digamos, a TOS. Mas havia uma série, na altura, uma série de processos em tribunal, naturalmente que as empresas tenham todos os incentivos em manter litigância, porque os custos eram refletidos, eram assumidos por eles próprios. Quando esses incentivos deixaram de existir, a litigância, digamos, passou a ser menos intensa e grande parte desses processos a transitar em julgado. E, portanto, houve ali um momento que foi extremamente penalizante para os consumidores, em que processos que vinham de trás, decisões que vinham do passado, passaram a ser refletidas por decorrente da publicação em 2008 da modificação dos contratos de concessão, tiveram, as empresas que passaram a poder repercutir isso na fatura, e isso acabou por se refletir na fatura paga pelos consumidores. Portanto, nós temos feito aquilo que é possível, inclusive fazendo recomendações, como aquela que foi aqui feita, no sentido de politicamente se definir, alterar um pouco a decisão relativamente a esta matéria, no sentido de haver uma taxa tendencialmente mais uniforme, ou então critérios semelhantes àqueles que existem nas rendas dos municípios, que não são uniformes, são critérios uniformes, mas que se aplicam, que são ajustáveis às diferentes realidades dos municípios. Há municípios que têm uma menor densidade populacional e, portanto, os critérios não podem ser rigidamente idênticos para todos os municípios, mas podem ser definidos critérios que se adaptem às circunstâncias que são completamente distintas nos diferentes municípios portugueses. Esta é uma recomendação que, porventura, já terei feito aqui várias vezes no Parlamento, também já fiz junto dos diferentes governos, mas não tem sido concretizada. Pronto. Mas nós temos procurado fazer o nosso trabalho, nomeadamente o trabalho técnico de... Se forem a ver os nossos documentos de tarifas, por exemplo, o parecer do Conselho Tarifário desta última tarifa em resposta à nossa proposta de tarifas de gás, tem os quadros, não é? Os quadros com a TOS, a análise disto e os quadros. Os nossos documentos de tarifas também têm. Quer dizer, aquilo que nós podemos é fazer recomendações, não nos podemos substituir, nem queremos, às Assembleias Municipais, aquilo que podemos fazer é estudos técnicos, é recomendações no sentido de alteração para quem direito a poder proceder a essas alterações e não podemos ir muito para além disso. Mas, enfim, aqui fica mais uma vez, uma colega minha de CA esteve recentemente num seminário que aconteceu aqui na semana passada, penso eu, e também falou deste tema. Quer dizer, nós procuramos sensibilizar e fazer recomendações, que é aquilo que podemos fazer relativamente à TOS. Relativamente à SESE, voltando a falar, vamos ver, eu devo dizer que hoje, quando saí da ERSE, numa última reunião com os diretores, imediatamente com o diretor de cursos e proveitos, perguntei se já havia alguma novidade relativamente à SESE. Não havia nenhuma novidade. Eu até admito que já possa haver, mas não chegou ainda à ERSE nenhuma informação diferente daquela que eu transmiti aqui aos senhores deputados. Pronto. É uma decisão que se remete para 2015. É uma decisão que remete para 2015. Pronto. Para sermos claros relativamente àquilo que está em causa. Pronto. Relativamente ao CIEG, relativamente ao CIEG, como o Sr. Deputado muito bem disse, e eu já aqui referi, não é? No fundo houve decisões já tomadas, nomeadamente pelo anterior Governo, que tiveram um impacto que eu já referi, não é? Ou fizeram alisamentos, ou permitiram mesmo reduzir custos, como é o caso dos CMEC e outros, ou, em alguns casos, permitiram gerar receitas, algumas delas, de facto, foram devolvidas para a tarifa. E hoje aqui também já falámos de uma série de atuações algumas delas protagonizadas pela própria ERSE, umas com maior ou menor impacto. As que tiveram maior impacto foram aquelas que atuaram sobre a nossa área principal, que é a redes, mas aí também o espaço de intervenção é relativamente reduzido, porque a redes na estrutura tarifária apenas representam 24%, mas que seja mais ou menos reduzido, a nossa perspectiva é que tudo deve ser feito no sentido de haver contenção de custos. E hoje já foram feitas aqui várias sugestões por nós, por seus deputados, que apontam exatamente nesse sentido, não é? Falámos aqui da garantia de potência, falámos na questão de SINs, falámos da interruptibilidade, quer dizer, há aqui todo um conjunto de situações que devem ser, que podem ser repensadas. A ERSE pode dar o seu contributo em termos de assessoria técnica, mas não pertence à esfera de decisão da ERSE. Portanto, a ERSE está sempre disponível para cooperar, para colaborar, para dar o seu contributo técnico, mas não pode tomar decisões relativamente a estas matérias. Mas há aqui uma série de áreas que podem, que têm alguma expressão, e que podem ser, e que devem, podem, barrem, devem ser analisadas no sentido de atingir esse objetivo, que é o de criar condições para que a dívida tarifária possa ter, e há pouco não respondi à pergunta do Sr. Deputado, uma das perguntas que era importante que tivesse respondido o Sr. Deputado o Costa, mas que também foi suscitada pelo Sr. Deputado Alan Amaral, que é para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é, de facto, procurar criar condições para que a dívida tarifária possa anular-se tendencialmente, digamos assim, em meados da próxima década, 2025. Mas isso depende de quê? Isso depende de muita coisa, não é? Nós fazemos neste momento a simulação das tarifas, o cálculo tarifário anual é feito com base num enquadramento decenal, 10 anos. Fazemos uma simulação. Estas simulações valem aquilo que valem. São muito discutíveis, assentam em milhares de hipóteses, em centenas de hipóteses. Em centenas de hipóteses, várias. É um processo muito em que se trabalha, digamos, eu diria, com big data, com muita informação. Portanto, há ali muita hipótese. Mas dá um, digamos assim, um parametriza um pouco o exercício tarifário no sentido de perceber para onde é que estamos a caminhar. E tudo indica, de acordo com as sucessivas simulações que vamos fazer, nós atualizamos a simulação todos os anos, pelo menos todos os anos. Porquê? Porque essa atualização tem que ser feita um pouco ao ritmo da determinação da tarifa de acesso. De vez em quando, por solicitações várias de diferentes entidades, fazemos atualizações infraanuais, mas nós, pelo menos, fazemos uma atualização anual. E, grosso modo, é um processo muito complexo, mas eu digo, grosso modo, o que é que determina a evolução da dívida tarifária? É determinada por muitos fatores que são exógenos e que não são controláveis pelos vários decisores em Portugal, como é o caso do clima e também da evolução dos preços das energias primárias, mas há muito que é controlável, que é suscetível de ser controlável por decisões ou de política energética ou de regulação. E, portanto, quando fiz esta apresentação inicial de várias decisões que foram feitas pela ERSE, é exatamente para dar ideia de que muitas decisões foram tomadas, outras serão tomadas. Há muitas destas decisões que foram, sei lá, quando falei da porta de gás, da turbogás, nós estamos neste momento a trabalhar noutras decisões subsequenciais que procuram flexibilizar, digamos assim, a forma como está a ser gerido o contrato com a Tubogás, no sentido, sempre em benefício de reduções de custos. As reduções de custos são, às vezes, muito pequenas, às vezes reduções de custos que variam entre 5 e 10 milhões de euros, mas nós não podemos prescindir de, mesmo nestes casos, procurar avaliar, digamos assim, a eficácia dessas decisões, e é isso que estamos a fazer do nosso lado e é isso que vamos continuar a fazer, não é? Pronto. Agora, ficaram aqui outras sugestões. Sabemos que o Governo tem uma agenda, no sentido que está definida e que é conhecida. Nós temos participado em alguns grupos de trabalho nessa matéria e, naturalmente, estamos disponíveis para dar toda a colaboração, mas trata-se de matérias sobre as quais a ERSE, só por si, não pode tomar decisões. Relativamente às centrais de biomassa, Sr. Deputado, eu devo dizer que não tenho, neste momento, aqui dados para, que possam fundamentar uma resposta sobre essa matéria, mas se for caso disso, faço-lhe chegar essa informação. Acho que não faz sentido estar aqui. Eu tenho uma ideia aproximada dos valores, mas penso que não fará sentido estar a falar de valores aproximados sobre uma matéria tão delicada como esta, e não o queria fazer sem ter a certeza das afirmações que faço sobre este tema.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E vamos dar início à segunda ronda e dou a palavra ao Sr. Deputado António Topa pelo PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente Leiares, professor Dr. Vítor Santos. Os cortes que o anterior governo efetuou nas rendas de energia de cerca de 4 mil milhões de euros em termos globais, se considerarmos as contribuições extraordinárias, foram cortes já com muita dimensão e que, na verdade, a este governo reduz a sua capacidade negocial para reduzir mais. Isto é mesmo assim. E entendo que esta matéria é uma matéria muito séria, porque todos os consumidores deste país pagam os custos da energia e as sobrecargas, muitas vezes, sobre opções que eles não puderam ter e não puderam discutir. E é muito aborrecido quando nós temos uma fatura em casa em que grande parte do valor da fatura é por opções de natureza política e por opções de natureza estratégica em termos energéticos e em termos ambientais, e muito bem, mas de qualquer maneira sentimos que esta fatura é muito pesada para todos os consumidores. E, portanto, esses mesmos consumidores não se pronunciaram sobre muitas vezes as políticas a implementar nesta área. Mas todos entendemos que isto é tudo por uma boa causa, que as energias limpas são importantes, que os aspectos ambientais são também muito importantes. E, portanto, nós sentimos é que, e muito bem, porque penso que esta matéria não é uma matéria que não devemos fazer muito, ter muito em atenção aqueles aspectos de política de natureza partidária. Porque esta matéria é mesmo muito importante e nós todos devemos trabalhar no sentido de ter as melhores opções para que os custos sejam menores, Fala-se para reduzir os custos em leilões da dívida, em redução dos juros da dívida. É importante. Esta matéria é importante analisar. E o Estado de Estado teve cá um dia deste e falámos desta matéria, e acho que sim. Porque os juros da dívida têm um peso bastante substancial nas sobrecargas tarifárias. Uma nova abordagem sobre os custos de produção de regime especial. E também que se fala, e muito bem, penso eu, nas interligações energéticas entre Portugal, Espanha e França, e também a possibilidade de uma ligação por cabo a Marrocos, porque se nós somos excedentários, chamemos-lhe assim, neste momento, em termos de produção, temos que tentar colocar o máximo de produção no exterior. Eu gostaria de referir, sinceramente, se aquelas simulações e cenários, que são processos complexos, o Sr. Presidente referiu, se nessas simulações entram os custos de investimentos, nomeadamente, como ainda há pouco o deputado do CDS falou, nas centrais de cogeração, e, portanto, se não teremos com esta política toda e com estes déficits, se calhar fizemos uma política demasiado acelerada, e estamos a pagar custos muito fortes, e se eventualmente os custos de investimento estão enquadrados nessas simulações, e se entende que o investimento deve ser reduzido ao mínimo para eventualmente verificarmos se podemos ter déficits tarifários menores e eventualmente penalizar menos os consumidores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado António Cardoso. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, professor Vítor Santos, desejo os meus cumprimentos e começo por lhe pedir dois esclarecimentos. Apesar da excelente clareza com que fez a sua apresentação, dos esclarecimentos. Tem a ver, primeiro, pode ser uma dúvida de interpretação. Disse que, em média, os custos de eletricidade nas empresas eram 2%. Não sei se ouvi mal, mas, portanto, depois dir-me-á se percebi mal ou se é real o peso médio dos custos de eletricidade nas empresas ser 2%. A segunda questão tem a ver com a SESI. Se os dados que apresentou, portanto, sobre o contributo extraordinário do setor energético, se é sobre 2013 ou sobre 2014. E também se dos projetos da biomassa, eu não quero saber, aliás, não pretendo ter conhecimento, ou não é muito importante para já saber a quantidade, os montantes investidos na biomassa, mas o número de projetos que poderão ter entrado desde 2006, se pode dar numa ordem de grandeza da quantidade aí referida. Uma outra questão tem a ver já qual é o parecer, a perspectiva que a ERSE tem, sendo a ERSE uma entidade reguladora dos serviços energéticos e que no exercício da sua atividade preocupa-se, ou pelo menos tem como missão proteger adequadamente os interesses dos consumidores, em particular os mais, os consumidores economicamente mais vulneráveis. Acontece que a tarifa social só entrou em vigor porque foi um regime automático. Se terá contribuído para que o Governo terá decidido esta política, se a ERSE contribuiu nesta tomada de posição para que a tarifa social fosse implementada na política do atual Governo. Sobre eletricidade, um bocadinho desfasado desta realidade, mas que faz sentido colocar aqui, aproveitando a sua presença, que tem a ver com as ligações de energia. Há quebras no fornecimento, como adiantou. Nós sabemos que há excessos de burocracias nas certificações de instalações elétricas, demoras diversas, o sistema está obsoleto, é reconhecido por todos, e demora a ser reposta a normalidade no sistema de certificações de instalações elétricas. Uma das medidas fundamentais seria o escrutínio da instalação ser feita a posteriori e não a anterior, que cria uma série de obstáculos. Mas a questão que também me torna bastante, deixa-me perplexo nesta questão da energia, tem a ver com a consulta do fornecimento de energia, que demora 20 a 25 dias para obter uma informação só, se é EDP, se é Iberdrola, se é outra empresa que vai alimentar essas instalações. Portanto, é uma situação que me parece exagerada, que as entidades que fornecem eletricidade que sejam consultadas, que a sua bolsa seja consultada, mas me parece que deva ser melhorado esse aspecto, porque cria aqui uma demora que prejudica muitas empresas. As empresas, um dia, uma semana, um mês, torna-se muito pesado, e para tornar as empresas mais competitivas devíamos todos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda está-me a fazer sinal que prescinde e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Presidente para responder a estas duas intervenções. Faz favor, Sr.
Bom, relativamente às questões citadas pelo Sr. Deputado António Topa, certamente que foi um aspecto, e penalizo-me por isso, que eu não referi, que é extremamente importante, que são as interligações. E toda trata-se, de facto, como bem disse, uma matéria que é uma matéria consensual, hoje em dia, em Portugal, independentemente das diferentes sensibilidades que possam existir. Isto inclui, naturalmente, também a própria perspectiva técnica do regulador sobre esta matéria, que é muito convergente com aquilo que me parece que é o consenso geral sobre esta matéria. As interligações são extremamente importantes. Em particular, as interligações entre Espanha e França, o reforço das interligações entre Espanha e França, são muito importantes. Nós não teríamos a possibilidade de ter um processo de liberalização eficaz e eficiente se o país, se Portugal não estivesse interligado com uma dimensão eficiente com Espanha, mas teríamos uma situação bastante diferente da atual se, para além desta interligação que foi possível fazer com Espanha, e a interligação aqui tem duas dimensões que são muito importantes. Por um lado é a capacidade instalada, por outro lado é a harmonização regulatória, que foi feita também. Mas outra situação seria a do setor elétrico, se tivéssemos maior humanização e também, sobretudo, neste caso concreto, sobretudo, uma maior capacidade de interligação. Parece-nos também que, não havendo essa possibilidade, essa via para exportar eletricidade para a Europa, que poderemos tentar, procuramos sempre fazer, porque essas coisas são muito lentas, quer dizer, o problema da interligação, tem alguns anos de ligação, enfim, tem de estar envolvido em diferentes áreas no setor energético, não é? E lembro-me perfeitamente do momento em que era Secretário de Estado da Energia, e há quase 20 anos, não é? E um dos temas, à hora de almoço ou à hora de jantar, nos Conselhos Europeus, na altura havia um Conselho Europeu de Energia, já era a interligação Espanha-França, e sobre isso não foi feito nada, não foi feito investimento, tem aparecido sempre e tal. Enfim, por razões que são conhecidas, que são de natureza, enfim, às vezes quase insondáveis, mas que são conhecidas e que, de facto, prejudicam muito a situação presente do funcionamento do setor elétrico em Portugal e em Espanha. Agora, é evidente que, em alguns casos, há que ter cuidados. Há que ter cuidados. As interligações devem ser pagas por quem beneficia, esta é sempre a posição da ESA em termos internacionais, as interligações devem ser pagas por quem beneficia delas. E há muitos casos em que o verdadeiro beneficiário de algumas interligações que se possam fazer, por exemplo, o caso da terceira interligação, de gás natural, pode não ser o consumidor português. Podem ser os consumidores, quer dizer, no fundo, nós podemos ter aqui uma, digamos aqui, uma plataforma de aprovisionamento da Europa, que pode ser extremamente importante para a diversificação do aprovisionamento da Europa. E, neste caso, não devem ser os consumidores portugueses a pagar maioritariamente, digamos assim, estes investimentos, mas devem ser aqueles que mais beneficiam, que são os, digamos assim, os consumidores de além Pirineus. Portanto, aqui, enfim, há aqui nuances que devem ser tomadas em consideração, mas o reforço das interligações, a harmonização regulatória é bem-vinda e deve ser reforçada, porque isso resultará sempre no fim do dia em benefício dos consumidores. Quanto ao custo de investimento em cogeração, renováveis, etc., os consumidores não pagam diretamente. Aquilo que é contabilizado não é diretamente o investimento, mas é indiretamente, através da tarifa administrativa, obviamente. Vamos lá ver. Hoje em dia, levantou uma questão que me parece extremamente pertinente, que é a questão de saber se, face ao excesso de oferta que existe ao nível da geração, se fará sentido continuar a investir em renováveis. Neste momento, não cabe nem ao regulador nem ao Governo tomar uma decisão sobre esta matéria, porque o investimento que foi feito, com tarifas administrativas. Neste momento, o investimento que é feito com, digamos, em condições de mercado. Os geradores, digamos, os detentores, digamos, desses os investidores, aquilo que têm que fazer a partir de agora, eles não conseguem, já não há, digamos assim, chamadas feed-in, que são tarifas que são fixadas administrativamente. A eletricidade tem que ser colocada no mercado, tem que ser vendida ao preço do mercado. Portanto, cabe ao mercado decidir sobre esta matéria e já não ao regulador ou ao governo. Houve tempos em que, sim, era necessário fazer essa ponderação. Hoje em dia já não será, já não podemos pensar da mesma forma porque a energia, de facto, tem que ser colocada no mercado. Penso que terão sido estas as questões. O que é isto aqui? Agência 2015, que está em causa. Pronto. Bom, relativamente ao Sr. Deputado António Cardoso, quando o referi relativamente à estrutura, aos custos de energia, na totalidade dos custos do setor industrial, e referi que eram 12%, é uma média, para todos, para toda a atividade empresarial, andará por aí. Penso que é um bocadinho menor, 1,7, 1,8, mas é cerca de 2%, e inclui todos os custos energéticos. Todos os custos energéticos. Mas isso não significa que não haja empresas que tenham custos, na estrutura dos custos, de facto, a energia possa representar 20% a 30%. E é dessas que estávamos a falar quando estávamos a falar da interoperabilidade. Portanto, há aqui situações, mas estamos aqui a incluir naturalmente toda a atividade empresarial, incluindo empresas de serviço, etc. E, portanto, não é de surpreender que este valor seja um valor muito baixo. Pronto. Portanto, a SES, que eu estava a ver, é o valor da SES de 2015. 2015.
Depois, a tarifa social. A tarifa social relativamente à tarifa social, se nós participamos, nós temos uma relação de cooperação muito frequente com quem estiver disponível para falar connosco, não é? Naturalmente que temos essa obrigação, nomeadamente relativamente ao Governo, e fazemos isso sempre com muito empenho. Mas devo dizer que relativamente à tarifa social não fomos chamados a participar, mas compreendo que assim seja, porque é uma decisão de política social e certamente que nós não teríamos nenhum contributo especial a dar nesta matéria, não é? Aquilo que se tratava era de mais importante foi certamente envolver os comercializadores, as empresas, não é? Aquilo que se tratava de fazer era fazer a compatibilização entre os pontos de entrega, isto é, os contadores e aqueles que eram potenciais beneficiários da tarifa social e, portanto, devia estar nesse grupo de trabalho quem podia dar algum contributo e certamente quer, senão... Nós, não, a ver, é evidente que falámos várias vezes disso, quer dizer, um dos problemas da tarifa social, de facto, e que foi identificado através de inspeções e de aberturas de processos que fizemos junto a empresas, a tarifa social, havia de facto bloqueios que estão documentados e que estão provados da parte das empresas. E, portanto, a única forma de resolver o problema seria, de facto, automatizá-lo, não é? Assim, de forma eficaz e eficiente, isso era evidente, não é? Portanto, nós, em várias reuniões que tivemos com diferentes entidades, identificámos essa como uma possibilidade. Claro que a decisão que foi tomada no sentido de haver uma declaração de compromisso, mas o problema é que os consumidores vulneráveis são consumidores. Os consumidores vulneráveis são consumidores que nós fomos muitas vezes questionados, mas até aqui, e muito bom, Sra. Deputada, sobre este tema, sobre a necessidade de haver uma intervenção, nós atuámos sempre em função de resultados fechados no trimestre anterior, sempre com algum desfazimento temporal, assim que identificámos que havia uma tendência clara,
mas verificou-se.
De 88, mas nós não tivemos, quer dizer, o problema é que os dados têm que ser compilados, mas a descida de 88 mil, que já em si era baixa, para 44, verificou-se para em 2 ou 3 trimestres, foi uma coisa muito rápida. E nós decidimos atuar praticamente em cima do acontecimento, e bem, ainda bem que fizemos isso, penso que... Mas para dizer que nós não tínhamos muitas reclamações de consumidores. Porquê? Porque por causa da natureza dos consumidores, quer dizer, não havia... Nós não tínhamos a capacidade de identificar o tipo de... Como temos, as reclamações são um contributo muito importante para identificar necessidades de atuações ao nível da supervisão e da revisão regulamentar. Por exemplo, uma outra matéria em que nós não tínhamos reclamações era nos relógios dos contadores. Tivemos uma reclamação, ficámos muito desconfiados, mas achámos que aquilo não podia estar a acontecer e atuámos logo imediatamente em seguida, porque era uma coisa estranha.
E havia razão para isso. Aliás, foi disputada aqui no Parlamento. Não é?
As reclamações são extremamente positivas para o regulador, são um input muito importante para poder tomar decisões. Pronto.
Não, a tarifa social, que é isso que o Sr. Presidente está a referir, houve uma grande discussão aqui durante anos, aliás, nos últimos 4 anos, no Parlamento, nesta vinda do Sr. Presidente da ERSA ao Parlamento e até de membros do Governo, e as questões relacionadas com a tarifa social foram sempre postas por muitos Sim. deputados nesta comissão, precisamente porque se verificava aquilo que o Sr. Presidente está a dizer. Era a incapacidade dos próprios consumidores a poderem exigir aquela tarifa e, ao mesmo tempo, isso acabou por despoletar o procedimento da ERSE, que também não, foi importante e agora bem concluído acerca do automatismo.
Bom, mas só para dizer que nós havia evidência de que a tarifa social não estava a atingir um nível, depois teve um decréscimo quase na vertical, e nós atuámos imediatamente. Mas o que eu queria dizer é, às vezes é importante, para além da análise estatística, ter uma ideia do que é que estava a acontecer. Não é?
Na realidade.
E foi por isso que fizemos a inspeção, e só aí é que nos apercebemos, e depois abrimos um processo de averiguações e temos, de facto, tudo documentado. Pronto, agora, quebra de fornecimento, Sr. Deputado. Eu não sei...
O Sr. Deputado estava a falar de fornecimento à atividade industrial. Mas é na escolha do comercializador?
Também, as duas coisas.
Mas a escolha do comercializador é feita pelo... Desculpa, estamos aqui em diálogo, sim. Provavelmente não é mais aconselhável,
No momento de pedido de ligação, o pedido vai para uma bolsa que dá a conhecer vários fornecedores. E esse tempo demora 20 a 25 dias, que é uma coisa anormal, não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento, mas essa é a resposta dada por demora na feitura do contrato.
Pois, repare, aquilo que está estabelecido legalmente, naturalmente que vou verificar melhor aquilo que se passará, mas aquilo que está definido legalmente é que cada consumidor, seja doméstico ou industrial, tem direito a escolher o seu comercializador, não é? Pronto. E depois, naturalmente que, não há a ver, nós temos que ter presente que tivemos, no caso do setor elétrico, o processo de switching foi relativamente rápido. Nada disto justifica, há sempre melhorias a introduzir e nós cá estamos para as fazer. Nós fizemos recomendações, por exemplo, em matéria de switching fizemos recomendações, revisões regulamentares. Estamos agora, no fundo, a harmonizar o regulamento da qualidade de serviços do setor elétrico e do setor do gás natural, exatamente para melhorar também o processo de switching e, no fundo, introduzir, harmonizar as compensações que têm que ser pagas pelos operadores aos consumidores no caso de incumprimento, porque há muitas situações em que é identificado o incumprimento, mas não é identificada uma compensação, e, portanto, há melhorias a introduzir e faremos isso. Mas também temos que ter presente que foi um processo rápido, de mudança muito rápida. O switching foi certamente superior em alguns períodos, em alguns anos superior, não sei se estou a dizer no esperado, um milhão e meio de consumidores. Comparando com outras situações de outros países, de facto, passámos bem no teste, mas isso não significa, naturalmente, e tomo nota dos seus comentários sobre esta matéria, que o regulador não esteja atento e que não procure continuamente introduzir melhorias.
Chegamos ao fim da nossa audição. Quero agradecer ao Sr. Presidente da ERSE a vinda a esta audição, naturalmente, e à senhora e aos senhores deputados, e vamos continuar nas audições da parte da tarde. Portanto, esta comissão vai continuar as audições da parte da tarde, que ainda serão várias. Muito obrigada, Sr. Presidente.